Programa Entre no Jogo.
Olá, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Entre no Jogo. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que esse um conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou o Evandro Tozin e está começando agora o programa Entre no Jogo, programa que fala sobre variados esportes, futebol também. E hoje estamos recebendo Kleberton Souza, ele que é ultramaratonista e também gestor do polo de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Kleberton.
Olá, Evandro, muito boa tarde para ti. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou aqui pronto para entrar no jogo, conversar com o pessoal, responder perguntas. Vai ser um privilégio estar aqui na Rádio Ninter, poder compartilhar um pouquinho do que a gente vivenciou, tem vivenciado aí no esporte. Tenho certeza que vai agregar muito para o pessoal.
Então a gente vai contar então sobre as curiosidades desse esporte, contar um pouco da trajetória do Kleberton, ele que é ultramaratonista. Então primeiro a gente vai começar. Como que esse esporte entrou na sua vida, Kleberton?
Legal, legal, Ivan. Então, desde criança eu gostava de correr e parece que eu conseguia correr um pouquinho mais rápido que os outros coleguinhas. Com 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de participar de uma corrida na escola de 1.600 metros. Consegui ficar em segundo lugar, aquilo foi muito bacana. E o tempo foi passando, eu acreditava que a única corrida que nós poderíamos fazer oficial aqui no Brasil era a corrida em São Silvestre. E morando aqui no Rio de Janeiro, ficava todo dia 31 de dezembro assistindo a corrida. E até que uma vez conversando com um amigo, ele falou: vamos lá fazer, vamos fazer a inscrição, vamos correr. Eu fiquei bem empolgado, me inscrevi, treinei, fomos lá para São Paulo, fizemos a corrida, foi muito bacana. E eu comecei a receber vários e-mails de corridas que tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu falei: tem corrida no Rio de Janeiro também? E depois eu percebi que tem corrida para todo lado o tempo inteiro, mas eu achava que a única que existia e que todos poderiam correr era a São Silvestre. E aí, em 2016, aí já tinha feito algumas corridas de 5 quilômetros, de 10, de 16 quilômetros, e sobrou uma inscrição de uma corrida para a Maratona do Rio, em 2016. E eu fui fazer, treinei um pouco para a Maratona, e terminei a maratona destruído, completamente destruído. E eu fiquei muito agoniado, porque eu terminei muito mal, com muitas dores, quase não conseguindo andar direito, no dente, assim, para conseguir avançar. Eu falei, no ano que vem eu tenho que me superar. E eu me inscrevi para uma ultramaratona de 80 quilômetros, em montanha. Eu nunca tinha corrido montanha, muito menos ultramaratona. E eu fiquei em terceiro lugar, perdendo para dois atletas que são reconhecidíssimos aqui no Brasil, não é vergonha nenhuma chegar depois dos caras. E eu falei, eu sou ultramaratonista. Eu nem treinei direito, fiquei em terceiro lugar. E aí eu fui me envolvendo com ultramaratona, né? E aí a gente foi cada vez mais aumentando a distância. Então foi assim que o esporte surgiu na minha vida.
Legal. Então, o Kleberton então começou a praticar esse esporte. E logo depois ele participou de uma competição aqui na América do Sul, Então, só que antes disso, a gente quer saber como que o Kleberton se prepara para essas competições, de longa distância.
Essa é a grande pergunta do pessoal, Porque eu sou, ou a gente pode falar que eu sou aquilo que chamamos de atleta amador de elite. Eu corro, mas eu sou trabalhador, Eu sou empresário e empresários não trabalham 8 horas por dia, É uma quantidade aí bem perto do dobro disso todos os dias. E sábado e domingo, a gente trabalha muito mesmo. Então, nos tempos que a gente consegue, a gente vai fazendo os treinos. Quando eu comecei a treinar para provas mais longas, eu treinava um pouquinho de manhã e treinava um pouquinho à noite quando saía do trabalho. Então, era nesses pequenos espaços aí que eu ia incluindo a minha agenda de treino. Às vezes, Sexta-feira era um dia que eu costumava fazer os meus longões, que é um treino, né, que a gente corre durante bastante tempo, né, uma grande distância, chamado de longões. Eu ia para a praça da cidade, que é onde tinha, fica tendo, né, muito bar aberto, muito restaurante, policiamento. Uma praça lá tem, acho que tem 300 e poucos metros. Eu passava a madrugada toda rodando lá, porque era o tempo que eu sabia que eu não tinha que trabalhar, então eu começava lá 11 horas da noite, meia-noite, e até 5 horas da manhã rodando a praça. E era o espaço que eu tinha, que eu não estava tirando nem o tempo do trabalho, nem o tempo da família. Eu podia, era de madrugada mesmo, estava todo mundo dormindo, eu podia correr, e com uma certa segurança, né, pelo policiamento e a quantidade de pessoas que tinham lá. Então foi assim que eu fui me preparando, e assim que, né, eu venho fazendo, né? Até recentemente que eu coloquei uma esteira em casa, e agora eu treino muito dentro de casa mesmo. Aí você está junto com a família, está junto com os filhos, aí ficou um pouco mais fácil.
Que legal. E também, uma pergunta bem bacana para a gente trazer, é a maratona e tem a ultramaratona. Qual que é a diferença entre essas duas competições? A maratona vem todo de um, tem todo um histórico, né? Na época dos gregos, né? Uma das primeiras competições das Olimpíadas. Então, tem todo um folclore por trás disso, né? Cultural também, né?
Exatamente. A gente tem essa cidade, a gente tem essa história, né? Do Filipe, diz que foi lá levar a mensagem, né? E percorreu 42 quilômetros, né? E por isso a gente tem esses 42 quilômetros, 195 metros. Por isso chamamos de maratona. Há 2 anos atrás, né, iniciou uma corrida lá em Israel. A maratona, acho que é a Maratona de Israel, a Maratona da Terra Santa, né, porque foi descoberto que lá no passado, acho que 600 anos, me fugiu da memória, uma quantidade muito grande antes de Cristo, foi feito um percurso de Siloé, a uma cidade, esqueci o nome, e foi medido de exatamente 42 quilômetros. Então, antes da Grécia, antes de Filipe, de lá atrás, foi descoberto, alguém já tinha feito esse percurso de 42 quilômetros também. Então, uma maratona é uma prova que tem 42 quilômetros, 195 metros. Deu um passo a mais, 42 quilômetros, 196. Já não é mais maratona, então daí para frente a gente chama de ultramaratona. E aí as distâncias cada vez estão maiores nas ultras maratonas.
E agora a gente também fala sobre uma competição que o Kleberton participou, é uma competição que foi aqui na América do Sul, né? E ele foi o primeiro brasileiro a conquistar essa competição. Fala para a gente um pouco, Kleberton. Enquanto isso, a gente vai também compartilhar aqui algumas imagens de uma notícia que foi publicada no Inter Notícias para poder ilustrar.
Legal, Evandro, legal. Então, foi sensacional, né? Eu já tinha eu tinha conseguido fazer já aquela corrida de 80 quilômetros, depois fiz uma de 100 quilômetros, fiz uma de 12 horas, que eu fiz 102 quilômetros, fiz mais outra de 12 horas, que eu fiz 109 quilômetros, voltei para a Maratona do Rio no ano seguinte, só que aí eu tripliquei. Eu comecei 6 horas da tarde, onde era o início da corrida, corri até o final, depois corri até o início de novo e fui até o final. Enfim, eu corri 127 quilômetros, triplicando a Maratona do Rio, e fiz um treino longo, que eu saí daqui do Rio de Janeiro e fui até Minas. E aí abriu essa oportunidade de correr. Abriu a inscrição para 1000 km Brasil, a maior prova da América do Sul. E eu insisti muito lá para que me deixassem correr, porque era exigido um currículo mínimo, né? E eu tive que pedir muito lá para conseguir. Aí eu tive a oportunidade de ser liberado para fazer a prova. E aí o grande legal é que eu fui a grande zebra da prova, né? O grande azarão da prova, o cara mais fraco de todo mundo, o atleta completamente desconhecido. O pessoal foi vendo que as coisas foram dando certo. E falando, quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Porque ninguém conhecia quem era o profissional, o atleta. Essa foto aí, a próxima aí, a prova, mais uma. Mais uma.
Aqui, ó, tem uma aqui, ó, essa aqui, ó, primeira, ó,
Essa aí. E aí
essa aqui, ó.
aconteceu. Eu tô aí, tá vendo? O Niter lá embaixo, nos no meus pés lá, na bandeira. A gente teve a alegria de se tornar aí o primeiro sul-americano da história a correr 1.000 quilômetros. A gente venceu essa prova. Né? Esse foi o troféu que nós ganhamos lá e foi sensacional, foi surreal, né? A gente ter conseguido essa façanha aí de correr 1.000 quilômetros oficialmente, né? O primeiro atleta oficialmente numa prova a correr 1.000 quilômetros. É importante falar isso, porque se for contar de celular aí, né, um monte de gente já correu 1.000. Mas oficialmente, uma prova, eu fui o primeiro atleta e
E
lancei
aí a
esse
gente
livro
viu,
aqui.
né? Aí ele mostrou o troféu, né? O troféu aí da competição dos 1.000 quilômetros aí, né? Então ele tá apresentando aí, 2018. Então, primeiro lugar no masculino, né? Então, competição
É,
aí que ele
em
tá
primeiro
comentando.
lugar, geral também. É que tinha nas provas, normalmente você tem isso, né? Masculino e feminino. É, eu fui o primeiro masculino, mas também fui o primeiro geral. E aí publiquei esse livro, Evandro. Como treinei, corri, venci, me recuperei dos 1.000 quilômetros do Brasil. Esse livro foi um sucesso. Tá? As pessoas leem o livro, ficam postando frases do livro, mensagens dos livros. É coisa que às vezes eu não vejo muito por aí, as pessoas ficarem postando. Por mais que o escritor seja muito famoso, não é comum ver as pessoas postando muita coisa, mas nesse livro o pessoal posta muito, e aí já viemos para a segunda edição. Foram 1.000 livros vendidos no primeiro ano, foi bem, bem legal mesmo. Então a gente está agora na segunda edição do livro dos 1.000 quilômetros, que foi um sucesso. É um dos materiais que eu quero presentear aí o pessoal da. A coordenação da educação física e a coordenação da teologia interconfessional, que é uma matéria muito bacana, vale a pena ser apreciado, que eu acredito que ele tem uma chance grande de ajudar muitos alunos nossos na nosso centro universitário.
Então, só para a gente, então, eu fazer a leitura de algumas pessoas aqui que estão tá acompanhando a gente. A gente tem a página Corrida Ultramaratonista é Vida, né, que está acompanhando a gente também. O Manuel Aro Germano, o Maurício Geronasso também acompanhando a gente. E olha só que legal, uma mensagem aqui do Renato Rossi Júnior, né, para a gente deixar registrada, então, a mensagem do Renato Rossi. Também a
Valeu, Renato.
Amiele. A Miele acompanhando a gente também, a Miele Carvalho. E o
A
Manuel
Miele
Aro
acabou de
Germano.
fazer 160 quilômetros recentemente.
160 quilômetros. É competidora também.
É, essa aí eu vou te falar, hein? Eu tô tentando convencê-la a correr a prova de 1.000 quilômetros esse ano.
Olha, fica a dica,
Tá
então,
bom,
para
Ana.
convencer
Tá
ela
bom,
para
Ana.
competir. E olha só que legal também o Manuel Aro Germano. Né, que comenta que ano passado, né, em março, estávamos na inauguração do Polo Rocinha. Foi em março, né? Então você estava na outra maratona na época em Atenas, na Grécia, e a gente fez uma matéria que foi publicado e a gente vai chegar nela agora,
Sensacional.
vai chegar
Ah,
nela e vai falar
legal.
os comentários bem legais. E olha só também da Miele, orgulho de conhecer esse ícone também. Ela comentou aqui, muito legal, as mensagens. E também agora vamos falar justamente desse assunto. A gente vai chegar, na competição dos 5 mil, né, dos 5 mil quilômetros. Então, pedir para o Cleberton falar um pouco sobre essa competição na Grécia, né, que foram 55 dias competindo e mais algumas horas, alguns minutos, né? Agora não sei exatamente, mas são 55 horas, né, para a gente fechar ali e arredondar meio próximo.
Então, Evandro, aí depois que eu fiz 1.000, né, aí as portas, muitas portas se abriram para mim. E minha mente também se abriu para novos desafios. E aí eu descobri que tem uma prova lá nos Estados Unidos, em Nova York, lá, de 4.989 quilômetros. A Self Transcends 3.100 mil reais. São 3.100 milhas. E eu comecei a mandar muitos e-mails para lá para tentar participar dessa prova, mas eu não consegui. Eu não fui a. Não consegui. Nos 1.000 quilômetros eu consegui, mas lá eu não consegui. E aí eu fui, me inscrevi no Guinness para correr 1.000 milhas na esteira. Era só para fazer quilômetro para tentar ser aprovado lá para Nova York. Mas o Guinness não me respondeu, eu não consegui fazer, né, ter essa marca registrada para conseguir a prova lá nos Estados Unidos, para ver se conseguia ser aprovado, né? Mas aí, em seguida, se abriu a maior corrida do mundo, que é uma corrida que tem 11 quilômetros a mais, né? Porque enquanto em Nova York tem 4.989, na Grécia abriu com 5 mil quilômetros. E foi a primeira edição, ano passado. E aí eu já fui com sangue nos olhos, né? Para tentar ser aprovado lá. E aí mandei meu currículo, mandei tudo que eu precisava mandar para lá e estava aguardando. Até que um dia em casa eu recebi uma ligação até daí do Sul, uma pessoa perguntando como era essa prova de 5 mil quilômetros. Eu perguntei, como é que você sabe que eu estou tentando? Ele falou, não, porque eu vi no site lá o seu nome. Eu falei, como é que é? Eu falei, peraí, deixa eu desligar. Daqui a pouco eu te ligo. E aí eu entrei no site na hora, eu estava lá. O primeiro a ser inscrito, ter sido aprovado, fui eu, tanto que eu corri com o número 5 mil. Né? Foi muito legal ter tido a oportunidade de correr com o número 5 mil nessa prova. E aí começamos os treinos, né? Treinar para a prova de 4 dias é muito complicado, né? Eu vou treinar o quê? Quanto que eu vou correr? Né, para uma prova como essa? Você vê que quando a gente fala que na corrida uma parte grande é mental, conforme vai aumentando a quilometragem, isso é muito mental mesmo. E aí foi
Né,
bem
Cleberton? E é
bacana.
uma diferença, né, Cleberton, né? De 1.000 quilômetros para 5.000, né? Tem que ter uma preparação maior, né?
Para você ter uma ideia, se uma pessoa correr 3 maratonas por ano, que já é algo, né? A pessoa fazer uma maratona a cada 4 meses já é algo, uma pessoa merece realmente um aplauso aí, né? 3 maratonas todo ano. Se uma pessoa fizer 3 maratonas por ano, ela vai precisar de 40 anos para fazer o que eu fiz em 55 dias. É realmente muita coisa. Foram 120 maratonas, né? Quase 120 maratonas nesse período. E aí eu fui aprendendo outras coisas, né? Por exemplo, na prova dos 1.000 quilômetros, a gente corria de 6 horas da manhã até meia-noite. Chegava meia-noite, ia todo mundo dormir. E só podia voltar no outro dia, 6 horas da manhã. Quando chegou lá na Grécia, eu corri e deu meia-noite. Eu falei, eu faço o que agora? Porque todo mundo continuou correndo. Eu falei, eu paro, eu vou dormir? Que é uma prova de 60 dias, né? Você tem 60 dias para terminar. Eu falei, tem 59 dias pela frente ainda. Eu faço o que? Eu vou dormir, vou ficar correndo. Então foi outro aprendizado, tudo diferente do que eu tinha de experiência dos 1.000 quilômetros. E aí eu comecei a ter problema nos pés. Logo no terceiro dia, eu fiquei muito lesionado. O pessoal até achou que o Brasil tinha ido embora, porque eu fiquei 13 horas fora da pista. E o pessoal estava correndo direto, né? O cara fica 13 horas fora. E eu comecei a machucar o pé. E eu trouxe alguma coisa para te mostrar aqui. Eu cortei a parte da frente do tênis, para, né, facilitar aqui a corrida, não ficar machucando tanto o pé. Começou a machucar o calcanhar, eu comecei a fazer um corte aqui. E no final, estava
Nossa.
cortado assim o tênis. Só que eu percebi que aqui ficava entrando muita areia e era difícil de ficar tirando e tal, e também o pé ficava saindo aqui na frente. Isso não estava me ajudando. Aí eu mudei a forma de corte. Esse aqui, na verdade, esse aqui já é o segundo modelo, porque o primeiro só tinha um corte pequenininho aqui atrás. Esse aqui já é o segundo. O terceiro modelo, eu entendi que eu poderia cortar só uma parte aqui na frente do tênis, e não o tênis todo, que aí o dedão conseguia levar o tênis junto no pé aqui, não ficar todos os dedos saindo fora. E aumentei o corte aqui atrás. E esses tênis todos foram cortados zerados, tá? Sem ter sido usados. Então, comecei a cortar aqui. Só que aqui. Não, perdão. Esse aqui é o terceiro. E
Então,
faltou um terceiro modelo.
esses
Porque.
são os tênis que o Cleberson, né, que o Cleberton utilizou, né, durante a competição e a forma com que ele foi. É, foi se adaptando às situações, né? Então, só para a gente ver como é que.
Faltou um modelo aqui, porque primeiro esse aqui estava mais alto, só que estava machucando o pé. Eu comecei a cortar aqui atrás também. Em cima mantive, diminui só um pouquinho o corte, mantive aqui. E esse foi o modelo final, onde aqui embaixo não tem, tá vendo? Retinho, não machuca nada. E eu corte aqui na frente. Então foram 4 modelos aí avançando para o tênis se conformar com o meu pé e eu conseguir rodar lá os 5 mil quilômetros. E aí após 55 dias, 1 hora, 43 minutos, 16 segundos, A gente recebeu esse troféu muito bonito aqui, aqui, nos 5 mil quilômetros. As medalhas que eu fui recebendo lá, quando eu fiz 1.001 quilômetros, e aí quebrei o recorde, né, que tinha na América do Sul, de 1.000. Aí corri 1.001. É, foi eu mesmo, eu quebrei o meu recorde, né? Aí quando cheguei a 1.000 milhas, 1.600 quilômetros. Esse aqui, quando cheguei a 3 mil milhas, 4.828 quilômetros, e o da prova dos 5 mil quilômetros. E uma coisa bem legal que eu queria te mostrar também, Evandro.
O que vem a
Isso aqui.
ser isso, Kleberton?
Então, a gente já ouviu falar, mas a gente não sabia que era, ó, a palma da minha mão, que era grossa assim e tão pesadona. Isso aqui é uma dracma, 630 a.C., usada em Atenas.
Nossa.
É pesada, dá para ver a espessura dela, né? Pelo meu dedo aqui, ó. Então, assim, de tudo que eu ganhei lá, isso aqui é o que mais me emociona, é o que eu mais gosto. Assim, foi muito legal ter recebido essa dracma, muito legal mesmo. E agora a gente está vindo com novo material.
Isso aí.
Terminou de ser escrito, revisado, oficialmente hoje. Porque ontem fez um ano que terminou a prova. Então, o livro tinha sido escrito, o livro dos 5 mil quilômetros, só que nos últimos 60 dias, o Facebook começou a lembrar na minha página e na página de todos os outros atletas as coisas que eles foram postando. Então, fui melhorando o livro com mais algumas coisas que eu não lembrava. Então, esse é o livro, ele tem 416 páginas. É um livro muito bacana, que tem muita orientação de treino, não dada por mim, mas dada pelos meus treinadores. É orientação de nutrição pela minha nutróloga, de cardio pela minha professora de natação, de suplementação pela farmacêutica que cuida de mim. Tá um livro sensacional, tem muitas imagens, tem quase 200 vídeos nesse livro que estão em QR Code. A pessoa vai ler o item aqui. Aí ele pode ler o QR Code e assistir o vídeo daquilo que eu estou falando naquele momento. Então, está um livro bem legal. Algumas pessoas que eu considero muito, né? Eu pedi se eles poderiam ler o livro e avaliar. Eu posso ler algumas das frases que me falaram sobre o livro?
Pode,
Ó,
com certeza, pode.
o treinador da seleção brasileira de ultramaratonas, Mariano Moraes, ele falou: uma obra-prima. Dois atletas são muito famosos aqui no Brasil, né? O Jorge Cerqueira e o Marcelo General. Um falou uma verdadeira bíblia para o corredor de longa distância, outro falou: esse livro está uma bíblia. A Débora Simas, que é recordista brasileira, já em 1.000 quilômetros, a única mulher que correu 1.000 quilômetros até hoje, recordista esteira, já foi da seleção brasileira. Ela fala que esse livro deu para ela mais convicção de que é preciso acreditar em Deus. A Zima, que também é da seleção brasileira, falou que é uma história sobre fazer acontecer. João Corredor falou que não tem como não se emocionar. Uma psicóloga falou que o livro está um espetáculo. O Zequinha, que é outro maratonista muito famoso também, que todo mundo conhece, ele falou que esse livro é a arte de como correr com arte. Então, assim, tem muita fala legal sobre o livro aí desses atletas. E a que eu tive mais recentemente, que foi da revisora, a Franciele, quem revisou o meu livro, ela me mandou um e-mail e ela trabalha com isso. Ela revisa livro, revisa texto, material de todo mundo. Ela falou: é o meu livro preferido. Então, ouvir isso de uma pessoa que trabalha mexendo em livro o tempo todo e falar que é o livro preferido dela, eu tô assim, eu tô muito empolgado com o resultado que esse livro vai trazer para as pessoas. Então, mais alguns, pouco tempo ele já vai estar aí lançando. É um material que eu quero também presentear a coordenação da Uninter aí, da Educação Física e da Teologia Interconfessional, porque vai agregar muito, muito mesmo, pessoal. Acredito muito que vale a pena ser observado, que pode, além de ser um material único, não tem nada parecido, né? Ter uma história extraordinária. Então, acredito que vai ser um livro muito gostoso de ler para todo mundo.
É porque além de contribuir na área desportiva, acaba contribuindo também na teologia católica, nos cursos de teologia, né? Teologia bíblica
Exatamente.
interconfessional, teologia católica, porque tem um momento de fé, né? Superação durante a competição. Então, isso também é uma coisa que vale ressaltar. E também para a gente falar um pouco dessa questão da competição, né? Onde foi na Grécia, né? A Grécia tem todo esse aspecto cultural, né? Então, de ser o berço da democracia, né? E curiosamente, o local, né? Que o Kleberton levantou a taça, né? Tem umas fotos. Daqui a pouco eu já vou compartilhar. É onde fica o Paternon, né? Que é um templo dedicado à deusa grega de Atena, né? Construída lá no século V antes de Cristo e fica bem numa região alta ali que é a Acrópole, né? É considerado um patrimônio cultural da humanidade, e a Acrópole ela tem essa função de ser, né, uma colina rochosa, né? Então era todo um espaço de proteção, né, contra os invasores, né? Hoje é uma sede administrativa, né, um local religioso, além de ser um ponto turístico, né? É um sítio arqueológico. E aí eu chego nessa pergunta: esse local te ajudou a te dar uma inspiração para escrever esse livro, né? Como é que foi esse momento ali de você segurar a taça ali, a taça, né, o troféu, né? Como é que foi esse momento ali, né? Você acha que esse espaço ali, aquele local, te inspira também a poder escrever, né? Além de tudo que você passou na competição?
Evandro, surreal, surreal. Um dia antes de iniciar a prova, né, a gente já estava lá em Atenas, estava conhecendo, passeando, e a gente tinha descido o Paternon, tinha uma colina rochosa na frente do Paternon, que é o local onde eu elevo o troféu. E meu treinador falou: "Vamos dar uma subida ali para a gente tirar uma foto ali". Eu nem estava querendo subir aí. Não estava a fim de subir aí, não, porque eu ia me cansar, correr, começar no outro dia, mas estava todo mundo subindo. Ah, vamos subir lá também. E uma coisa interessante, né, a gente tem ali o templo, né, a deusa Atena, mas em Atenas tinha mais de 30 mil deuses. E aí tem um relato histórico, né, que está na Bíblia, em Atos 17, que o apóstolo São Paulo, ele está ali em Atenas esperando os companheiros dele. E aí o pessoal começa a perguntar que doutrina é aquela que ele estava ensinando. E aí levam ele até um local, esse local é chamado Areópago, e ali ele começa a discursar e fala: "Não, estou vendo que vocês, né, tem um Deus aí e tal. O Deus que eu estou falando é de um altar que vocês têm erguido chamado ao Deus desconhecido". E o apóstolo Paulo está exatamente no local onde eu levanto o troféu. Aí eu acabei subindo com o meu treinador. Quando eu vi a placa ali em cima escrito Areópago, eu entrei em êxtase. Falei: "Cara, eu tô onde o apóstolo Paulo estava". Eu fiquei louco ali, muito emocionado. E aí vem toda a inspiração que eu falei: eu vou correr 5 mil quilômetros e vou dedicá-la ao Deus desconhecido. E aí corri durante 55 dias com isso na cabeça: a corrida que eu estou fazendo, eu vou dedicar ao Deus desconhecido. E não vou levantar o troféu quando eu receber na prova. Eu só vou levantar esse troféu lá no Areópago. E aí, 2 dias depois, né, porque no primeiro dia, quem saísse na rua lá na Grécia já seria preso por causa do Covid. Já estava bem complicada lá a situação. E 2 dias depois eu fui lá e fui para o local. Aí, vai lá, treinador, prepara a câmera. Aí levantei o troféu. Aí eu estou esperando, o meu treinador fala: "Ei, treinador, já fez a foto?". Ele: "Era para fazer foto? Eu estou filmando". Eu falei: "Era para fazer foto". Ele falou: "Você viu o que aconteceu?". Eu falei: "Não, o quê?". "Quando você levantou o troféu, um sino começou a tocar, a repicar". E aí, assim, se ele não tivesse filmado, não sei se alguém acreditaria. Então, eu até abri, ó, minha oferta que eu preparei durante 55 dias foi aceita. Quando eu levantei o troféu, o sino tocou. Então, foi muito legal mesmo. E aí é a capa do livro, né? E o título do livro é A Saga 5 mil quilômetros ao Deus Desconhecido. Então, eu estou ali no Areópago, erguendo o troféu ao Deus Desconhecido.
E além disso, para a gente falar um pouquinho então, a gente já está quase se encaminhando, mas ainda vamos falar sobre um assunto bem bacana. O Kleberton, ele é gestor do polo de Itaboraí. Conta um pouco sobre o polo de vocês, né? como que iniciou esse projeto, né? Vocês que estão lidando com o polo. Conta um pouco para a gente como iniciou o polo de Itaboraí.
Então, é muito legal. Tem 3 anos que a gente tem o polo. É a primeira vez que a gente teve essa oportunidade, né? Aqui é um prédio de 1.000 metros quadrados, né? Quase 1.000 metros quadrados. Em 3 pisos, né? De 300 metros quadrados cada um. O de baixo tem um pouquinho mais. Mas, enfim, a gente só tinha o primeiro piso quando a gente começou a conversar com o Inter. Ainda tinha mais 2 pisos para ser construído, a gente conversando, conversando, e a gente tentando terminar aqui, fechar e conversando, conversando. Aí, há 3 anos atrás, a gente teve essa oportunidade de iniciar o polo aqui, e tem sido uma experiência muito, muito bacana, poder ajudar as pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado. Recentemente, a gente terminou de fazer Ai, gente, fugiu a palavra. A gente fez a melhoria aqui em todo o prédio. Então, o prédio hoje ele é todo azulzão e amarelo por fora, e chama muita atenção. Ele ficou muito bonito. Hoje é muita gente vindo aqui, sabe de toda a seriedade da Uninter, né? Todo o comprometimento, né? A quantidade de elogios, nossas notas excelentes no MEC. Então, tem sido assim, muito gostoso, um privilégio muito bacana. Eu queria estar até aqui com a blusa da Uninter, né? Eu falei, não, vou estar com a blusa da Uninter, a última blusa agora, né? Do Enem, né? Mas aí minha esposa falou, não, é importante você estar com a blusa da corrida lá, o pessoal conhecer também. Aí eu botei a blusa da corrida. Mas, assim, é um orgulho muito grande você ter essa oportunidade de gerir um polo da Uninter aqui na cidade de Itaboraí, uma cidade que tem um complexo petroquímico, né? Tem um Comperj, agora é Gaslub, né? Ele remodelou por causa desse período de crise aí, mas é uma cidade que tem tudo para ser uma das cidades assim muito ricas no Brasil, se destacando muito pelo que nós temos aqui na cidade. Então, tá nesse local aqui é muito interessante mesmo.
Então fica o convite, então, né, para conhecer então o polo de Itaboraí, né, conversarem com o Kleberton. Pode procurar ele pelas redes sociais. Ele até marcou aí @Kleberton5000km. Então pode procurar ele. E também a gente quer falar no futuro aqui na Rádio Ninter sobre o lançamento do seu livro. Mais uma vez, em breve, quando for lançado, a gente vai abordar um pouco mais, contar sobre essa obra que você fez. Então, agradecer ao Kleberton, né, pela participação, falando sobre a ultramaratona, né, as competições que ele participou, né, tanto de 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, né, toda essa preparação, contando as curiosidades de como um atleta, né, precisa se preparar. E agradecer então, Kleberton, foi uma conversa muito agradável, muito legal. A gente viu aí pelos comentários, né, agradecer a Miele, o José Carlos de Oliveira, o Maurício Neves, o Renato Rossi, o Manuel Germano, que também comentou, o pessoal do Corrida Ultramaratonista é Vida também, o William dos Santos também acompanhando a gente, grande Kleberton, mestre em tudo, né? Acabou comentando aqui, abraços, grande
Valeu,
campeão,
William.
então, super
Obrigado,
legal.
irmãozão.
E também aqui, né, ele lembrou aqui, esse dia de prova foi muito marcante, a campanha foi algo que ficarei na memória. A última volta do Kleberton fez a 4:30, surreal, parabéns, mestre. Então foi o comentário aí. Então, Kleberton, deixar então esse final para você, deixar suas palavras finais, né, aí no programa de hoje.
Gente, obrigado demais à Rádio Ninter, Evandro, sensacional. Agradeço muito o carinho aí por ter podido compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem vivenciado, das nossas experiências. Nós agora, em mente, nós temos 3 desafios. Em julho, eu vou tentar estabelecer um recorde mundial na esteira de 1.001 quilômetros andando em esteira. Então, a ideia é mostrar que o esporte serve para todos, que dá para você fazer história andando, porque andar todo ninguém pode correr, tem gente que reclama, ah, não consigo correr 1 metro, então vou fazer história andando. E você vai
Vamos
ver que dá para fazer
andando.
uma história mundial andando. Então, a meta agora é mostrar que todo mundo serve para o esporte. 2023, já estou inscrito para uma corrida na França, de 3.682 quilômetros, onde nós vamos dar uma volta em toda a França, a grande volta da França. Então vai ser bem bacana isso, é para 2023. E eu comecei a conversar com o pessoal, ao longo dessa semana aí. O ano que vem é provável, após terminar os 1.001 quilômetros, eu vou me voltar um pouquinho para bike e eu devo fazer o ano que vem aí do Oiapoque ao Chuí de bicicleta. Então vai ter uma outra experiência bacana. Então, a gente está lançando o livro dos 5 mil agora, em julho a gente vai para os 1.001 quilômetros Walking Door. Vem o próximo livro, terá o livro da bike e depois o livro da Frost. Então tem muita coisa legal para agregar para o pessoal. Gente, Deus abençoe a todos aí, toda time Uninter, toda a Rádio Uninter. Obrigado demais, mais uma vez, aí pelo carinho e pela oportunidade.
Então, agradeço o Kleberton Souza por compartilhar um pouco da trajetória dele na edição de hoje do programa Entre no Jogo, Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.